Muito bom dia a todos. Quero inicialmente cumprimentar aqui o excelentíssimo senador da República, senador Paulo Paim, presidente desta Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, cumprimentando também o professor Jonir Bechara Cerqueira, o senhor Paulo Brandão, professora Thelma Nantes de Matos e professora Regina Fátima, que compõem esta primeira mesa. Dizer, senador Paulo Paim, que o movimento das pessoas com deficiência, em especial o movimento das pessoas com deficiência visual, agradecem muito a oportunidade que o senhor concede a esse segmento. Termos no dia de hoje a oportunidade de, dentro do Senado Federal, fazermos uma audiência pública em alusão, em comemoração ao dia 8 de abril, Dia Nacional do Sistema Braille, assim definido por lei recentemente, é uma grande alegria e é um motivo de muita responsabilidade para todos nós que compomos essa mesa. Porque nesta data, senador Paim e nossos espectadores, nós referenciamos o sistema Braille. Nós comemoramos esse sistema, mas também temos que fazer algumas reflexões que, ao segmento das pessoas com deficiência, preocupam bastante. Nós vivemos no Brasil um momento singular com o desenvolvimento de tecnologias, com a implementação de muitos recursos, muitas escolas, muito investimento nessa área. Porém, percebemos também que o sistema Braille não está sendo valorizado como deveria e como já o foi nesse país. O senador Paim, o senhor poderá conhecer nas falas dos nossos expositores em seguida, que o Brasil foi um dos países pioneiros da América Latina a possuir uma Comissão Brasileira do Braille, uma estrutura de governo no âmbito do Ministério da Educação e que primou sempre pelo cunho técnico-científico desta comissão, usando o conhecimento das instituições historicamente produziram e produzem Braille no nosso país, Instituto Benjamin Constant, uma instituição pública, da qual o professor Jonir Bechara, que está compondo essa mesa, já foi diretor e professor por muitos anos, Fundação Dorina Noio, para cegos em São Paulo, uma instituição privada e que tem um histórico de trabalho desenvolvido em favor das pessoas cegas reconhecido pelo mundo todo e que essas instituições sempre ofereceram suporte à Comissão Brasileira do Braille e primaram pelo trabalho técnico-científico dessa comissão em harmonia com o que se tratava e desenvolvia em outros países do mundo. E de 3 anos para cá, senador, essa comissão ela foi reformulada e nós hoje não temos o caráter técnico-científico garantido nessa comissão. Essa comissão, que era composta por 8 membros, todos eles selecionados após análise de currículos, com critérios bastante rigorosos, procurando também que se ocorresse uma renovação gradual, que não houvesse renovação de todo o grupo para não se perder o trabalho, a linha de pensamento que vinha se desenvolvendo. Em 2008, a estrutura toda foi desfacelada e se adotou critérios de elegibilidade por região do país, não se analisando mais currículo, não se analisando mais o cunho técnico-científico dessa comissão. Isso nos preocupa bastante, já referimos esse fato em outras oportunidades e continua nos preocupando. Outra preocupação que temos é a adoção de tecnologias, de livros no formato digital, em séries iniciais. E quando eu falo em séries iniciais, eu não estou falando das 4 ou 5 primeiras séries do ensino fundamental. Eu falo do ensino fundamental todo e também, por que não, do ensino médio. Há uma tendência muito grande, senador Paim, demais espectadores, de que os alunos, o quanto mais cedo possível, passem a ter acesso ao livro pelo meio digital, através de computadores, de livros no formato DAISY, que são lidos e reproduzidos no software Mac DAISY, desenvolvido pelo Ministério da Educação. Porém, entendemos que essa tecnologia ela pode ser uma grande ferramenta, e o é, em complementação ao sistema Braille, porém não em substituição ao sistema Braille. Nós percebemos que a produção de livros no Brasil em Braille está cada vez mais escassa e cada vez mais sem uma supervisão, sem um controle de qualidade. Nós temos, sim, grandes investimentos por parte do Ministério da Educação na estruturação de centros de apoios pedagógicos ou salas multifuncionais com estrutura de produção Braille. Porém, nós estamos falando de estrutura material e a produção do Braille exige muito conhecimento humano, muito recurso humano, muita qualificação de mão de obra para que essas publicações no formato Braille saiam realmente com qualidade. E isso o Ministério da Educação do Brasil não está se preocupando. Está preocupando em fazer número, comprar, investir em recursos materiais. Agora, a qualificação dos recursos humanos, nós não estamos percebendo nenhuma ação dessa natureza. Então fica aqui a nossa reflexão, a nossa preocupação e a nossa crítica. A nossa crítica no sentido de contribuir para que essa realidade melhore nos próximos meses e nos próximos anos. Eu não vou me estender, eu queria fazer apenas essa fala de reflexão e de agradecimento ao Senado Federal, ao senador Paulo Paim, de darmos essa oportunidade. A oportunidade de comemorarmos o dia 8 de abril como Dia Nacional do Sistema Braille aqui no Brasil e comemorarmos também esse grande invento, esse grande feito da humanidade que é o Sistema Braille. Tenho certeza que os nossos expositores que me sucederão vão poder colocar muitas das informações que vão ajudar na nossa comemoração e também na nossa reflexão. Agradeço a oportunidade mais uma vez e desejo que tenhamos aqui uma excelente audiência pública neste dia 11 de abril. Muito obrigado a todos.
Meus cumprimentos ao Moisés. A gente conhece o Moisés há muito, muito tempo. Posso dizer que ele é um militante das causas populares, que defende a todos, sem olhar a quem, mas pela causa do nosso povo e de toda a nossa gente, e com ênfase, claro, nessa luta das pessoas com deficiência. Então, depois de Moisés, nós vamos passar agora de imediato ao que escreveu esse belo poema que emocionou a todos nós, ao professor especialista em educação de deficientes visuais, senhor Jonir Bechara Cerqueira. Está com a palavra, por favor. Só aproxima ali o microfone, por favor, ali para ele.
Excelentíssimo senador Paulo Paim, senhor presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, autoridades presentes, colegas professores, caros alunos. Este é um momento muito grato para todos nós que militamos no tema Braille, entendendo o Braille não apenas um sistema de escrita e leitura, mas como um patrimônio histórico, cultural, social e educativo da humanidade. Assim, ele é entendido por todos aqueles que entendem o Braille em toda a sua profundidade. A comemoração brasileira era devida porque o dia 4 de janeiro, dia do nascimento de Luiz Braille, é considerado universalmente como o Dia Mundial do Braille. É uma data que não está inserida no nosso calendário escolar. 4 de janeiro se insere, por exemplo, nos calendários escolares europeus, não no brasileiro. Então, a comemoração do Dia Mundial do Braille sempre foi um pouco esquecida por nós. No ano de 2008, por trabalho da Comissão Brasileira para o Bicentenário de Luiz Braille, o senador Flávio Arnes encaminhou a esta casa, um projeto de lei para a instituição do Dia Nacional do Sistema Braille, como outros países o fizeram, fora da data universal de 4 de janeiro. A data indicada foi o dia 8 de abril, data do nascimento de José Álvares de Azevedo, o homem, o jovem, que trouxe da França o sistema Braille para o Brasil em 1850. projeto tramitou pelas casas legislativas e mereceu a sanção do presidente da República no ano de 2010. Este é o primeiro ano nacional, Dia Nacional do Sistema Braille, a ser comemorado. E, graças a Deus, aqui estamos comemorando com dignidade. Helen Keller, a genial surdo-cega, já aqui referida, falou que os pontos do Braille foram como faróis que incidiram sobre sua vida. Nosso saudoso amigo Edson Ribeiro Lemos, professor, conferencista e estudioso do Braille, definiu Luiz Braille, 6 pontos, 2 épocas. Por que os faróis? Por que as 2 épocas? Viveu a humanidade desde tempos pré-históricos com o problema das deficiências sendo encarado como aquele que classificava os indivíduos como incapazes, como fracos, como inúteis para a sociedade. Mas em apenas 70 anos, de 1784 a 1854, em 70 anos, a situação mundial dos cegos se transformou. 70 anos. Em 1784, um homem vidente, Valentin Auy, criou uma escola para cegos. O primeiro centro onde se estudou, se analisou, se pesquisou sobre as possibilidades educativas dos cegos. Nessa escola, Luiz Braille estudou e também pesquisou e produziu um alfabeto tangível, a melhor possibilidade de escrita e leitura, o que foi chamado posteriormente de alfabeto Braille. José Álvares Azevedo, um brasileiro, nascido no dia 8 de abril de 1834, estudou na França, na mesma escola, trouxe para o Brasil em 1850, e não apenas trouxe o Braille, ele lutou para a criação de uma escola como a de Paris. Convenceu a sociedade do Império sobre as possibilidades das pessoas cegas. E assim foi criada no Brasil a primeira escola para cegos da América Latina. A partir daí, nós podemos, fazendo assim um bosquejo histórico, dividir essa trajetória do Braille no Brasil em 4 períodos. De 1850 ou 1854 a 1942. O Braille foi aqui aceito. Os primeiros cegos começaram a estudar e apresentar na sociedade os primeiros resultados positivos de pessoas capazes de trabalhar, de produzir, de constituírem famílias, de contribuírem para a evolução social da época do Império. No início do século XX, outras escolas, outros centros foram também criados para a educação de cegos. Mas por que 1942? Porque em 1942 houve uma reforma ortográfica da língua portuguesa e o Braille trazido da França, usado praticamente de forma integral na matemática, na música, na língua portuguesa, ele foi ligeiramente modificado. Isso não significou um outro Braille, uma codificação mais atualizada em 1942. E de 1942 a 1963, nós temos um outro período muito rico. Neste período, com o Braille já mais modernizado, já contando com codificação matemática mais extensa, com a produção de Braille feita em escala maior no Rio, em São Paulo, e em 1950 já puseram os primeiros estudantes a atuarem nas escolas comuns no ensino integrado. Então, esse período é marcado pelo uso do Braille, pela produção maior do Braille e pela utilização do Braille também nas escolas comuns, não mais em escolas especiais. Porque em 1963, já entramos no terceiro período, nesse 1963 houve um primeiro acordo entre Brasil e Portugal para a unificação do Braille, a codificação comum do Braille. Isso é um aspecto técnico que não vale aqui aprofundar, porque entra aí em detalhes dispensáveis no momento. O período de 1963 a 1995 foi marcado também por vários estudos técnicos em seminários, congressos, acordos de nível nacional e de nível regional em torno do Braille. E a educação seguia com os alunos cegos, já chegando às universidades, já atuando em profissões liberais, no serviço público, enfim, o sistema Braille cumprindo o seu papel na sociedade brasileira. 1995. Já na década dos anos 1900, surgiu a produção informatizada do Braille, uma nova realidade. Quer dizer, a produção de Braille no mundo todo passou a ser quantitativamente maior, atendendo a especificidades diferentes daquelas utilizadas até a época. E nós sentimos aqui no Brasil que havia necessidade de atualizarmos o sistema Braille, atualizarmos para ser utilizado na informática, para ser utilizado na química e na própria matemática, que requeria simbologia mais ampliada. A União Brasileira de Cegos, então, criou a Comissão Brasileira de Braille em 1995, da qual eu tive a honra de fazer parte. Esta comissão iniciou seus estudos e, através de encontros com especialistas portugueses, começamos a esboçar a produção de documentos comuns atualizados. Algumas pessoas à época começaram a questionar, mas por que vai mudar o Braille? A codificação Braille estava sendo mudada em todo o mundo. Na própria França, o berço do Braille, a codificação estava sendo alterada. Não era um novo Braille, era uma codificação diferenciada, mais atualizada. Através de estudos aprofundados e que duraram cerca de 5 anos, neste período nós adotamos o Código Matemático Unificado, que todos os estudantes devem conhecer, estudantes e professores, e com Portugal começamos a estudar, aprofundar outros estudos. Em 1999, titular da Secretaria de Educação Especial propôs ao ministro da Educação, à época, a oficialização da comissão, que era da União Brasileira de Cegos, para passar a ser uma comissão do Ministério da Educação. E os elementos foram aproveitados e nós continuamos nesse trabalho. Em 1999, se comemoraram os 190 anos do nascimento de Louis Braille. E em 2000 foi assinado um protocolo internacional entre o Brasil e Portugal nas áreas de uso e produção do sistema.